CBN. Bom dia, doutor.
Ouvintes, e hoje no quadro Bom Dia, Doutor, a gente vai falar sobre um tema que exige atenção e informação: o câncer de boca. Apesar de ser uma doença séria, quando descoberta no início, as chances de tratamento são muito maiores. E quem vai falar sobre esse assunto e tirar todas as dúvidas é a médica Maria do Carmo. Doutora, dentista, muito bom dia. Seja muito bem-vinda ao CBN Jornal da Manhã.
Bom dia, é uma grande satisfação estar aqui hoje falando sobre um tema de tanta relevância como é o câncer de boca.
Exatamente. Para começar, a gente tem uma dúvida de uma ouvinte, a Maria. Doutora, o que é exatamente o câncer de boca?
Então, câncer de boca são várias possibilidades de se desenvolver alterações dentro da boca, em todas as regiões. São gengiva, na bochecha, no céu da boca, são realmente tumores malignos.
E, doutora, quais são os primeiros sinais que a gente precisa observar quando tem alguma alteração?
Sim. Então, a gente tem um padrão de normalidade na cavidade oral, como eu já falei. Alguns sítios anatômicos da cavidade oral, como gengiva, o céu da boca, a bochecha, o lábio, eles podem desenvolver algum tipo de alteração. E qualquer alteração que foi identificada, ela precisa realmente ser analisada, avaliada, e o paciente precisa procurar um especialista. Então, o paciente ele pode observar alterações como alguma manchinha branca, alguma manchinha vermelha, alguma úlcera na boca, na região de lábio, e identificar se existe ou não uma regressão daquela lesão.
E, doutora, ferida na boca que não cicatriza, pode ser um sinal de câncer?
Então, é muito importante a gente identificar qualquer tipo dessas alterações que eu mencionei na boca e ser acompanhada. Então, no prazo aí de máximo de 15 dias, se não houver regressão, o paciente, o profissional, ele deve sim encaminhar o paciente para um especialista para que essa alteração ela possa ser avaliada de uma forma mais criteriosa, onde pode ser realizado um exame clínico sistematizado desse paciente, intraoral e extraoral, como também uma anamnese bem detalhada para a partir daí se identificar a necessidade de exames complementares.
E para quem fuma ou bebe, tem a predisposição aí para desenvolver a doença?
Então, o fator preponderante para câncer de boca é sim o tabagismo. Então, mais de 90% dos pacientes acometidos por câncer de boca são pacientes tabagistas. E, em alguns casos, pacientes tabagistas e etilistas, porque também o álcool ele potencializa o fumo.
E uma dúvida, o câncer de boca, ele dói ou ele pode aparecer sem dor?
Então, é bem importante você estar colocando essa situação, porque realmente o câncer, inicialmente, ele não tem sintomatologia, né? Então, justamente por não ter essa sintomatologia, não doer, e estar ali guardadinho dentro da boca, ali na região, por exemplo, de borda lateral de língua, que é bem escondidinho, o paciente, ele não está incomodando, não está doendo, na maioria das vezes ele não consegue também nem identificar essa alteração. Então, realmente passa desapercebido, porque inicialmente não provoca dor.
Exatamente, mas é importante não deixar para depois, para procurar um dentista, né?
Sim, com certeza. Então, assim, o correto realmente é o paciente fazer um acompanhamento com o profissional, cirurgião dentista, né? Cada 6 meses procurar o dentista, principalmente o paciente tabagista. Então, procurar o profissional para que esse profissional possa fazer, como eu já mencionei, um exame físico, né? Intraoral e extraoral, bem sistematizado, para que realmente possa ter identificado algum tipo de alteração precocemente.
E qualquer mancha na boca já é um motivo aí de preocupação?
eu não diria de preocupação, mas diria de atenção mesmo, né? O paciente, ele tem que estar atento para as alterações que ocorrem na sua cavidade oral, como mencionei. Se existir algum tipo dessas alterações, ele precisa realmente procurar o profissional. Por quê? Porque a gente sabe que o diagnóstico precoce, ele salva vidas, né? Então, tudo que é identificado precocemente é muito mais fácil de ser tratado. A gente sabe que a cavidade oral é uma área muito exposta, né? A gente mastiga, né? Tem a estética. Então, assim, é uma área que é muito acometida, né? E nesse momento que ela é acometida por determinados vários tipos de lesões, que não necessariamente sejam câncer de boca, e isso vai causar um incômodo no paciente, sim. Aí ele precisa realmente, antes desse incômodo chegar, que é dor, que é dificuldade de mastigação, de deglutição, ele deve sim, até mesmo a própria estética, né, procurar o profissional.
Exatamente. E usar prótese dentária mal ajustada, ela pode causar tipos de câncer?
Então, prótese dentária mal adaptadas, elas precisam, o paciente realmente precisa procurar o profissional, o dentista, para avaliar, porque existem várias patologias que podem acometer esse paciente, desde uma candidíase, né, até uma leucoplasia, que é uma mancha branca, uma mancha avermelhada. Agora sim, relacionar diretamente prótese mal adaptada a câncer ainda está em estudos, algo que venha realmente a associar. Mas a gente sabe que uma prótese mal adaptada, ali a gente tem um estímulo, né, de baixa intensidade, porque não está incomodando muito, mas de longa duração. Então, sim, pode existir alteração em cavidade oral.
E, doutora, reforça para os ouvintes como que é feito o diagnóstico do câncer de boca.
Então, o diagnóstico do câncer de boca, ele passa por várias etapas, né? Então, assim, a primeira etapa é algo simples de ser realizado, rápido de ser realizado, que é o exame clínico do paciente, onde nesse exame clínico nós vamos realizar o exame físico, intraoral e extraoral também, juntamente com uma anamnese bem detalhada. A partir disso, se for realmente identificado algum tipo de alteração que persiste por mais de 15 dias e que não existe uma causa para essa alteração e não existe um diagnóstico clínico para essa alteração, ou então diagnóstico radiográfico para essa alteração, o próximo passo é uma biópsia, né? Onde, dependendo do tamanho da lesão, a gente faz uma biópsia incisional, que é a remoção de um pedacinho, né? E a gente, assim, não precisa também ficar assustado, porque às vezes o paciente assusta, né? Vai fazer uma biópsia. Mas é um exame muito simples, rápido de ser realizado, e que, após ser realizado, o material é encaminhado para o exame histopatológico, onde a gente vai ter aí um diagnóstico. É lógico que nem sempre a gente vai ter um diagnóstico definitivo, porque a gente precisa também de outros exames complementares, como exames radiográficos também, que vão compor, né, todos esses itens para que a gente tenha um diagnóstico definitivo.
E se descoberto inicialmente, quais são as chances de cura?
Ah, né? Tudo que tem um diagnóstico precoce, a gente tem uma chance de cura bem maior, né? Então, assim, diagnóstico precoce de câncer, a gente tem um percentual muito grande de cura para esse paciente. O que é identificado e as pesquisas identificam é que o diagnóstico para o câncer de boca, infelizmente, é um diagnóstico tardio. E justamente o diagnóstico tardio do câncer de boca, que é o grande problema hoje da saúde pública mesmo nacional.
Então, quando ele é descoberto aí tardio, quais são as porcentagens, mais ou menos?
Então, diagnóstico tardio de câncer de boca é a possibilidade do paciente vir, né, ter uma possibilidade de uma alta mortalidade para esse paciente, com certeza.
Infelizmente.
Infelizmente.
E, doutora, o que a gente pode fazer no dia a dia para prevenir?
Então, quando a gente pensa em ações de prevenção e de promoção à saúde, né, aí a gente vai trabalhar a primeira coisa com a questão da informação ao paciente, o conhecimento, né? Então, esse paciente, ele precisa de ter o conhecimento para ele identificar quais são os fatores de risco para o câncer de boca. Então, isso pode ser feito através de ações mesmo nas unidades básicas de saúde, com orientações, com palestras, o paciente, ele entender quais são os fatores de risco, né? E, por exemplo, identificando o tabagismo, participar de grupos de tabagismo que hoje existem na Secretaria Municipal de Saúde, né? Tem grupos de tabagismo onde é utilizado metodologias cognitivo-comportamental para que esse paciente ele venha realmente acessar o hábito de tabagismo, né? Aí temos orientação, a questão da uma boa higiene oral, uma boa nutrição para esse paciente estar bem alimentado e procurar o cirurgião dentista sempre, né? Então, ter sempre o hábito de procurar o cirurgião dentista, fazer exames clínicos, principalmente se tratando de paciente tabagista.
Exatamente. Maria do Carmo, para a gente finalizar, deixa uma mensagem para os ouvintes sobre esse assunto.
Então, assim, vamos pegar um ponto que foi trabalhado agora aqui no finalzinho da nossa conversa, que é justamente a prevenção e a promoção de saúde e o conhecimento. Então, assim, você que está nos assistindo, precisa entender que você precisa de ter esse conhecimento para, a partir do conhecimento sobre essa doença, você conseguir, né, as ações de prevenção. Como que você pode fazer isso, né? Através de busca de conhecimento, através de palestras, de conversa com o cirurgião dentista, com os profissionais de saúde da sua unidade básica. Então, procurar esse conhecimento para que a partir daí você possa entender o que, que eu posso fazer em relação ao meu autocuidado, né? Porque não é só o que o profissional pode fazer, é o que eu posso fazer em relação a esse meu autocuidado, né? Então, é o tabagismo? Eu sou um paciente que fuma? Então, eu vou procurar meios, que a gente sabe que é uma doença, né? Não é fácil. O indivíduo ele não para de fumar porque ele não quer, não é dessa forma. Então, ele precisa realmente, na maioria das vezes, procurar ajuda para que, a partir dessa ajuda, ele possa acessar o tabagismo, né? Então, é essa palavra que a gente deixa no final, né? Entendendo que não é apenas o tabagismo, a gente tem outros fatores de risco, porque a gente tem câncer de lábio, e aí a gente já fala também da questão da proteção labial, e não com uma pomadinha, uma banhazinha de cacau, mas realmente com protetor labial, principalmente para os indivíduos que trabalham expostos na zona rural, né? Usar chapéu de abas largas, se proteger sempre dessa exposição à radiação solar também.
Exatamente, Maria do Carmo, eu quero aqui agradecer a sua participação. A gente falou sobre um tema importantíssimo aí, que é o câncer de boca. A gente trouxe orientações com a Maria do Carmo. E que você tenha um ótimo dia, uma ótima quinta-feira e obrigada pela sua disposição.
Ah, eu que agradeço, estarei sempre à disposição.